CBN Amazônia, na Conferência do Clima.
Essa semana especial só sobre a COP26, sobre as discussões, e hoje a gente traz esse protagonismo da nossa juventude. Eu me incluo, né, gente? A gente é jovem, né, Leiliane?
É, vamos nos incluir aí, apesar da idade, mas eu ainda acho que sou jovem.
A gente tem que ser jovem de espírito, gente. A idade é só um detalhe. Concorda, Leiliane? A idade é só um detalhe, né?
Exatamente. Bem, para a gente começar, eu fico muito feliz em receber a Alela aqui com a gente e o Lucas, porque eu acho que é importantíssimo começar esse debate. E o Brasil, né, numa recente pesquisa, apresentou que a desconfiança em relação ao trabalho nas pautas ambientais dos jovens cresceu aí cerca de 78%. Isso significa que tem uma juventude mais, digamos, engajada, preocupada. A gente sempre vê iniciativas. Há pouco tempo, a Chay, que também é aqui de Rondônia, discursou na COP26 e foi muito importante, repercutiu muito a fala dela. E aí eu gostaria que os nossos convidados abordassem como vocês veem a juventude hoje em relação a essas preocupações de meio ambiente, de clima, como vocês também veem o engajamento, ainda falta um pouco, como vocês têm lidado com isso, seja nas universidades, no meio social que vocês convivem.
Perfeito. Leiliane já lançando a primeira pergunta. Qualquer, acho que é muito importante esses pontos todos, qualquer ponto relacionado é muito importante. Antes, Leiliane, vou te pedir licença só para eles darem bom dia para os nossos ouvintes, né? Para os nossos espectadores também no Instagram. Para quem acompanha no rádio, é muito importante a gente fazer a identificação da voz. Então, Lucas, bom dia para você.
Bom dia, Lilian. Bom dia, Leiliane. Bom dia, Waleia.
Waleia.
Waleia, me corrige, pelo amor de Deus. Sempre muito bom estar aqui na... Sempre muito bom estar aqui na Rádio CBN. Muito obrigado aí pelo convite, porque falar sobre o meio ambiente é um assunto que eu adoro e participo com o maior prazer.
Bom dia, gente. Bom dia, Lucas, Leiliane, Lilian. É um prazer estar aqui com vocês também. É um assunto muito importante de falar, ainda mais nós jovens que estamos mostrando nossa voz agora, né? Tipo, ainda mais.
Perfeito. Fiquem à vontade para já comentar em cima do que a Leiliane colocou, essa participação de vocês. A Alela começa? Primeiro as mulheres, né, Lucas?
Então, gente, eu acho que nós jovens estamos cada vez mais engajados, né, na luta, cada vez mostrando que nós também conseguimos lutar, temos poder de lutar, ainda mais nós jovens indígenas. A Chay, por exemplo, ela foi a fundadora do movimento da juventude indígena, né, que é um movimento que só tem jovens que estão em diversas causas, né, buscando lutar pelos seus direitos, pelo meio ambiente, ainda mais agora que está acontecendo muito desmatamento, né, muita invasão nas terras indígenas. Então, eu acho que nós jovens estamos cada vez mais presentes nessa luta e mostrando que a gente consegue sim lutar. Pode falar, Lucas.
Concordo, a juventude ela tem um papel crucial nesse momento que a gente está vivendo. A nossa geração e a que está por vir, uma pesquisa aí da ONU, ela informa que 99% das crianças já são prejudicadas de alguma forma com as mudanças climáticas ou com algum efeito do meio ambiente. Aqui em Rio Branco a gente vê isso muito claramente durante dois períodos do ano bem claro, que é com as enchentes e com as queimadas e as fumaças. Então o jovem, a partir de agora, né, ele tem que mostrar a cara, tem que assumir esse protagonismo. Falando a nível local, a gente tem aí figuras como Marina Silva, Chico Mendes, e está faltando a gente levar esse legado mais adiante, sabe? Porque essa vocação do Acre mesmo, sabe? De florestania, desenvolvimento sustentável e de ser a voz para o mundo nesse quesito.
Pronto. Acho que falhou um pouquinho, mas agora o Lucas realmente deu uma pausa na fala, né, Lucas? Acho que a sua conexão precisa dar uma ajustada. Mas é isso, gente. Eu tô vendo aqui que entre os vários pontos que a gente pode levantar aqui, esse que a Liliane já trouxe, a gente tem as decisões dos jovens, né, considerando as mudanças climáticas já. Né, decisão de consumo, decisão de planejamento familiar. Tem uma pesquisa, inclusive, feita em 10 países que mostrou que jovens sofrem com ansiedade sobre o futuro do planeta. Os brasileiros têm índice de preocupação acima da média em quase todos os critérios dessa pesquisa, inclusive sobre a decisão de ter filho ou não, com essa preocupação em relação ao futuro. Então, são várias coisas na vida do jovem que já considera essa mudança climática, essa preocupação com o futuro, né? Vocês também têm essas preocupações todas? Lucas, Qualela, na projeção, né, da vida futura?
Sim, a gente está vendo a história acontecer bem diante dos nossos olhos, né? A região amazônica, ela vai ser uma das primeiras impactadas, já está sendo das primeiras impactadas com as mudanças climáticas. A gente vê aí o Rio Acre esse ano em agosto atingindo 1,83 m, a segunda maior média histórica, a menor, na verdade, né, que foi de 1,30 m em 2016. A gente fica preocupado com a questão da Serra do Divisor, com a qualidade do ar, enfim. Então, a gente pensa onde que a gente vai parar com essa falta de governança e como nossos filhos serão impactados, né? Eu tenho 29 anos, sou jovem ainda, mas já penso nos meus filhos, né? Que vão vir futuramente, e como que o planeta Terra vai recebê-los, né? E principalmente agora com o momento de pandemia, que foi algo... O coronavírus é algo de uma falta de equilíbrio ambiental. Então, outros Covid, infelizmente, podem surgir. Então, a preocupação ela é real, porque a gente está realmente vendo em 2020, 2021, a história acontecer bem diante dos nossos olhos devido a falta de governança e consciência ambiental dos nossos representantes.
Exatamente, eu concordo bem com o Lucas, que com esse governo que a gente está agora, né, piorou muito a situação do meio ambiente, cada vez mais destruição, cada vez mais invasão na terra indígena e em outros lugares, né? E a gente sente isso mesmo agora, muito em relação à saúde também, e é o que eu mais ouço falar, é os jovens falando que não querem realmente mais ter filho, porque se o mundo tá assim agora, imagine, né, se continuar. E o planeta se protege, né, gente? Se a gente machucar ele, ele vai atacar de volta.
Exato. Exato.
Eu acho importante, o Alelo também é estudante de medicina, e aí nesse sentido de você ser ali, voltada à representatividade indígena, junto com a Tchaia aqui, que tem um papel muito importante no Estado, a gente sempre tem trazido discussões pertinentes à invasão de terra, à questão ali de representatividade da mulher indígena, também ser uma referência aí para muitos, né, que tem ainda essa visão voltada do indígena como lá na aldeia, né, mas não, que está aqui com a sociedade, é participativa. E aí eu gostaria, Alela, que você comentasse também um pouquinho do que vocês buscam, né, com essa representatividade que vocês criaram aqui, levar também a fala da mulher, levar a representatividade de uma forma que chegue em outros parâmetros, né? Como que vocês têm lidado com isso dentro do conselho que vocês criaram?
Então, o pessoal geralmente pensa que para ser indígena tem que estar no mato, né? E não é assim, a gente pode estar em qualquer lugar que a gente quer, né? A gente também está em evolução, a gente pode usar celular, pode usar computador, a gente pode fazer o que a gente quer também. E as mulheres, elas, esses dias teve também a Marcha das Mulheres lá em Brasília, né? Que foi muito importante e mostra que nós mulheres estamos cada vez mais aparecendo nas lutas, nós também temos nossas vozes, né? Não são só os homens. E eu acho isso muito importante.
São muitas atuações importantes, né? Gostaria de conhecer um pouquinho mais da história mesmo de vocês, Lucas. Como você tem atuado em relação às mudanças climáticas? Você é engenheiro, né? É da área, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo. São duas, né, vertentes, acho que um pouquinho até diferentes, né? Porque o interesse da agronomia, do agroflorestal, tem também algum impacto, né, sobre o meio ambiente. Então, como profissional já formado, atuante, como trabalhar isso com a sua profissão também, com essa preocupação já em relação ao futuro, em relação às mudanças climáticas? Conta um pouquinho da história de vocês, da atuação.
Eu me formei em 2017, né, mas durante a faculdade eu já estava ligado a assuntos ambientais, não assuntos ambientais propriamente por causa da academia, né, mas porque eu queria mesmo e me envolvendo já com, batendo muito nessa pauta das mudanças climáticas, né. Aí eu formei, fui para a consultoria ambiental e hoje eu presto serviço só para empreendedores que querem seguir a legislação florestal, né, que são certificados. E eu bato muito na questão também da baixa taxa de arborização aqui na cidade de Rio Branco. Todos os anos eu faço campanhas de pegada de carbono. Eu faço tudo que eu emito de carbono durante o ano dentro das minhas empresas ou eventos que eu participo e ajudo a organizar, eu acabo fazendo a pegada de carbono. Ano passado eu liderei a luta contra a extinção da Serra do Divisor, que é algo que está em pauta até hoje, né, e que impacta duas populações indígenas, que são os Puyanawas e os Nuquinins. E eu fiz um abaixo-assinado para isso e, enfim, repercutiu bastante na mídia. Hoje está com mais de 85 mil assinaturas. E a minha mais recente luta agora é pela preservação do Igarapé São Francisco, né, que é o afluente aí do Rio Acre, e eu acabo de ganhar, acho que poucos dias agora, uma competição que vai organizada pela empresa privada, onde ela vai subsidiar, digamos assim, vai dar R$50 mil para ajudar no projeto de coleta seletiva, destruição da Igarapé e educação ambiental, onde o foco principal é a instalação de a ecobarreira no Igarapé São Francisco, né, para tirar todo o lixo ali que existe e, enfim, gerar renda para as comunidades ao redor e revender esse lixo para reciclagem, devido ao tratamento. Então, essa é a minha atuação. E ano passado eu fui candidato a vereador, um dos mais bem votados aqui do Rio Branco, em 2007, só fazendo uma campanha online, né, e sustentável. Eu não usei santinho, não fui para as ruas, enfim, né, coronavírus, né, gente, pelo amor de Deus. E batendo simplesmente na questão ambiental mesmo. Então, a gente está aí nessa luta, tem um tempinho aí, mais ou menos 7, 8 anos.
Fala sobre você, Alela.
Então, eu sou filha da Neidinha, né, que esteve sempre presente na luta, e do Almir Suruí, que também. Então, desde que eu nasci, eu já estava, eu acho, na luta, na proteção do território e da floresta, né? E agora tem a Chay lá, que é minha irmã também, né? Que está representando todos os jovens. E eu faço parte do movimento da Juventude Indígena de Rondônia, que busca fortalecer os jovens, as mulheres, fortalecer a proteção do território e buscar também, tipo assim, os interesses, né, de todos os jovens indígenas. É um movimento feito só para indígenas, que envolve várias etnias, vários povos, né? Urue Uauau, Tupari, Suruí. Eu sou do povo Paité Suruí, aqui de Rondônia, né? E agora eu estou estudando medicina também, que é uma área que a gente está precisando muito, né? Porque a saúde indígena, ela ainda é muito precária em algumas coisas. Então, também estou tentando buscar fortalecer isso.
É isso aí, gente. Jovens e suas lutas. Qual é a sua? A gente vai fazer uma rápida pausa para acompanhar o repórter CBN.
Audiência Pública Especial.
Estamos de volta com a audiência pública. Hoje a gente recebe aí convidados especiais ao Alela, né, Paetê Bandeira Suruí, também é estudante de medicina e participante do movimento da juventude indígena aqui de Rondônia. Também está conosco Lucas Matos, é, engenheiro florestal lá do Acre, né, participando, a Lília Lima comigo. E aí eu volto para a gente continuar essa discussão, falar um pouco da representatividade jovem, né, principalmente em assuntos voltados à questão climática. Nós sabemos que a COP26 ela está aí tendo acordos com, digamos, metas bem altas, né? Até 2030 a gente tem aí a questão de redução de carbono. E ontem a gente discutia aqui o que que a questão do agro poderia fazer para que essas metas fossem cumpridas. E agora eu pergunto para os nossos participantes, que na verdade é uma fala com os jovens que estão nos escutando, porque eu acho que a linguagem jovem ela é até melhor quando é direcionada. E tanto o Lucas e o Alela poderiam falar para esses jovens que estão nos ouvindo o que efetivamente hoje a juventude pode fazer para contribuir para que essas metas cheguem, e também como pode se engajar melhor nesses temas, né? Para esses jovens que talvez não tenham tanta afinidade aí, não tenham essas preocupações, o que vocês poderiam falar diretamente para eles?
Posso começar?
Em termos de agro,
né, meio que impossível não... Quando se trata de mudanças climáticas, é meio impossível não falar de política, né? Porque, enfim, tá, envolve políticos, envolve presidentes, líderes de todas as nações. E aí, vou levar muito aqui para o aspecto local, porque o Acre, ao longo dos últimos 3 anos, ele mudou um pouco da sua política, né? Focar mais no agro e deixar um pouco... desenvolvimento sustentável pregado ali em gestões passadas um pouco de lado, só que isso é muito errado. Então, como que o jovem pode participar disso? Cobrando mais os nossos governantes. O que aconteceu do Acre? A gente teve um aumento aí do agronegócio, enfim, inclusive o nosso governador Gladys Camilli está levando a questão do agronegócio sustentável, que é basicamente você fazer o mínimo, né? O agronegócio sustentável tem que seguir regras ambientais. Isso é bacana, porque o grande, ele tem que seguir isso. Para ser certificado, para vender o gado, para ele, enfim, exportar, ele precisa seguir legislações ambientais que são que têm certificações internacionais. Só que não pode deixar a política ambiental de lado. A gente está com um Acre aí, desde 2019, batendo recordes de queimadas, batendo recordes de desmatamentos. Isso é preocupado. A gente vai para a COP26... vender fantasia, só que tem um problema, porque o investidor estrangeiro, ele está de olho aqui nos dados aqui da região, né? Ele sabe de tudo. Então a gente vai lá, assim como o nosso presidente, vende fantasia, só que na prática não é o que acontece. Então a juventude, ela entra com o papel de cobrar mesmo, sabe? De fazer uma cobrança mais efetiva. Ou, legal o agronegócio, eu faço engenharia agronômica, top, acho legal, acho que o agronegócio e meio ambiente, eles andam lado a lado, né? Só que você não pode focar em apenas um, você tem que dar prioridade para os dois, né? É tanto que, em termos de orçamento, o meio ambiente é sempre que fica ali com a menor fatia, né? E o agronegócio fica com a maior e tal. Aqui em Rio Branco, 0,8%. Do orçamento é pro meio ambiente, 8 milhões. Como que a gente vai cuidar de problemas ambientais com 8 milhões de reais? Problema de queimadas, de enchentes, que são problemas reais que acontecem todos os anos, né? Então a juventude tem esse papel aí de abrir esses olhos mais ainda e cobrar quem nós elegemos de forma direta ou indireta. Tipo, é o nosso papel maior, além de qualquer outra coisa, né? A gente não vai resolver o problema do mundo tomando banho durante 5 minutos, né? A gente vai resolver o problema cobrando os nossos governantes, as grandes empresas, enfim.
Foi mal, deu um bug aqui. o agro agora está sendo uma destruição, né? Então eu acho que ele realmente tem que se adequar para realmente ser aquele equilíbrio, né? Porque agora realmente, para mim, eu vejo o agro como a morte, matando, né? Não só os animais, como a floresta e o entorno. É, e eu acho que o jovem, além de cobrar, ele também tem que pesquisar, né? Tem que ter essa curiosidade de aprender também mais sobre esses assuntos, sobre aquecimento global, sobre agronegócio, sobre sustentabilidade mesmo, até para conseguir cobrar direito os seus governantes.
Eu concordo com a Lela, principalmente, porque essa é a visão que a gente tem do agronegócio, né? Você pode abrir o jornal agora, povos indígenas das tribos não sei de onde assassinado por fazendeiro, por lampião, por não sei o que lá, entendeu? São os primeiros a serem impactados e tem razão de ter essa desconfiança, porque a gente não tem nenhum tipo de governança. Tipo, tem um problema aí com o marco legal, com demarcação de terras. Está mais do que provado que demarcação de terras indígenas ajuda a preservar as florestas, né? Então a gente tem que ficar atento a essas coisas, senão a gente vai continuar regredindo e não vai ter volta, né? A gente tem metas aí para 2030, mas 2020 não vai estar aí, não, mas nossos filhos estarão. Então a gente tem que estar de olho.
Exatamente. Tem um amigo meu, o Euauau, que a terra dele foi invadida e colocaram um monte, fizeram pasto e colocaram um monte de boi lá. E aí esses dias ele foi tentar entrar e foi impedido, um indígena impedido de entrar na sua própria terra. Eu não consigo imaginar isso, entendeu? Para chegar no nível que está agora, não dá, temos que cobrar mesmo.
É inimaginável. Aqui no Acre, o Alela, a gente tem um problema da Serra do Divisor, né? Porque, enfim, querem construir uma estrada que vá até o Peru. O governo peruano disse que não vai fazer a estrada do lado dele. Então querem fazer uma estrada que não vai levar a lugar nenhum, né? Basicamente. E insistem com essa ideia. E da região tem duas tribos indígenas, né? Me corrija se eu estiver errado. Que é a Puyanau e a Nukini.
É melhor falar povo ou comunidade.
Comunidades indígenas, perfeito. Obrigado. Tem duas comunidades indígenas, que é a Nukini e os Puyanauas, né? E os primeiros impactados serão essas comunidades. E o que acontece todo o Brasil. Então, qual é o objetivo? Vou levar vou abrir uma estrada para o Peru para fortalecer as relações comerciais. Balela. O governo peruano já disse que não vai abrir do lado dele, porque o foco é preservar o outro lado lá da Serra do Divisor, do lado peruano, né? E insistem com essa ideia aqui no Acre, principalmente os nossos deputados estaduais e federais, que corroboram a ideia totalmente retrógrada, que não vai avançar, não tem cabimento, tá? Então tem que ficar atento, tem que ficar de olho,
sem falar que se abrirem essa estrada vai levar a outros sérios problemas também para as comunidades indígenas, né?
Exato, serão os primeiros impactados, vão tentar explicar. É o que acontece no Brasil todo aí, tem vários casos. Querem enfiar a goela abaixo da criança, se enfiar no juruá, isso vai ser benéfico, isso ok. Gente, vai gerar desenvolvimento econômico para a região, sabe que tem outras maneiras de gerar desenvolvimento econômico, para que a região tenha uma das regiões mais lindas aqui do Acre, mais lindas da região amazônica.
São outras questões também envolvidas, né? Narcotráfico, extração ilegal de madeira, ocupação indevida ao longo do trajeto, enfim, todos esses problemas que são gerados quando se abre uma estrada. Só para corrigir, é Runicuí o nome do povo indígena, que é um dos afetados ali, acho que falou...
Sim.
Isso, então...
Anacorrado.
Isso, é Runicuí, tá? E eles já participaram, inclusive, de audiência pública, né, realizada lá, apontaram todos os riscos, colocaram que a estrada, sim, tem pontos críticos e pontos de ameaça aos povos que ocupam áreas no trecho que vai ser afetado com a estrada. Vou aproveitar para corrigir um dado que eu passei ontem da emissão de gases, né, já que a gente acabou citando esse assunto. Ontem eu falei da emissão, na meta, né, do governo federal apresentada na COP, e a meta correta é de 50% até 2030. Ontem eu falei a meta anterior, né? Passado pela gestão anterior, que era de 43% até 2030. Então, a meta do governo federal apresentada nessa edição da COP, na COP26, foi de 50% até 2030 e até 2050 a neutralidade da emissão de carbono. Então, querem também zerar as emissões pelo desmatamento ilegal no nosso país até 2050. Vocês acham que é possível, meninos, com a atual política?
Com a atual, eu acho muito difícil.
Ok, Valela, me conta. Desenvolva.
porque esse governo, como está agora, realmente eu só vejo ele incentivando a destruição, não a, como é que eu posso falar? Me ajuda, Lucas.
Pedro, eu estava vendo aqui as terras indígenas ao redor da festa de Jesus.
Não tem essa política voltada para a floresta em pé, é isso que você queria falar?
Isso, exatamente.
Lucas, o que você acha?
A verdade é que desde 2018 existe um plano de governo, que desde a eleição já estava bem evidente que não existia, o único plano que existia era de destruição, e por falta de aviso não foi, né? Isso vem ocorrendo aí com enfraquecimento nas instituições ambientais, IBAMA, ICMBio, hoje em dia são praticamente órgãos fictícios, de fantasia, porque existe só para beneficiar os grandes fazendeiros e não o meio ambiente, que deveria ser a sua função. Então isso vem ocorrendo desde então. Aqui no Acre a gente tem, por exemplo, déficit de profissional no IMAC, no agora na Secretaria de Meio Ambiente e Povos Indígenas, né, que é a CEMAP. Enfim, então a gente tem uma dificuldade de lidar com os problemas ambientais porque não tem praticamente órgão ambiental e uma política voltada para isso. Todo ano a gente está com um recorde de queimadas, recordes e recordes e recordes e recordes. Mas isso acontece não é por falta de monitoramento. A gente sabe, a gente tem dados históricos, por exemplo, a gente sabe todo ano onde a queimada vai ocorrer. Tudo a gente sabe, nesse ponto aqui queima todo ano. A gente tem monitoramento, mas a gente não tem planejamento, a gente não tem ação, porque não é interesse do governo ter ação. Todo ano aqui lança um plano de ação contra as queimadas. Mas fica só no papel, que a gente não consegue sequer dar um trabalho de fazer ações integradas contra as secretarias, contra a autarquia, contra o federal. Pode acontecer, aconteceu no passado, mas quando chegou no ápice de queimadas, que estava algo insustentável. E aí acontece, só que esse planejamento não tem que ser quando chegou no pico de queimadas, no pico de desmatamento. Esse planejamento ele tem que ser a longo prazo, é um plano de ação a longo prazo. Você não resolve o problema, você resolve o problema ali naquele momento, né? Mas ano que vem vai ter de novo, ano de novo, de novo, de novo. Então eu acho essa meta bem improvável com o nosso atual governo. E eu falo com todo respeito aqui no Acre e ao governo federal também, do Jair Bolsonaro, né? Porque a gente não vê ações efetivas, é algo para gringo ver, só que o gringo está de olho, né? O gringo está de olho. Aqui no Acre, quando o Gladys Camelli assumiu em 2019, a primeira coisa que foi feita, que ele tentou fazer, foi extinguir o Instituto de Mudanças Climáticas, que é um que os estrangeiros veem algo como muito entusiasmo, porque, pô, o Estado tem um órgão, uma autarquia para tratar diretamente desse assunto. Só que aconteceu, ele tentou extinguir inclusive, só que o Acre perderia 105 milhões até esse ano, 105 milhões de reais até esse ano, por não ter um órgão que negociasse internacionalmente com outros países. Então foi aí que ele, esses 105 milhões de reais, gente, é através de crédito de carbono, tá?
A gente vai fazer um intervalinho rápido e a gente volta já.
Audiência Pública Especial.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública deste 3 de novembro, quarta-feira. Estamos falando sobre o protagonismo jovem nas discussões relacionadas à mudança climática. Estamos acompanhando a participação dos jovens na COP26. Inclusive, estamos aqui com a irmã da Texai Suruí, indígena, única brasileira que discursou na COP26, representatividade jovem brasileira e indígena neste evento tão importante que discute as mudanças climáticas aí internacionalmente. Imagino eu que a Ualela está orgulhosíssima, a família inteira, os rondonienses, né, Leiliane? Todo mundo orgulhoso dessa participação. Ualela, como que tá o coraçãozinho aí?
Nossa, tô emocionada demais. Minha mãe toda vez que vê o vídeo chora. E meu pai tá bobo também. A gente tá muito orgulhoso dela.
Todo mundo ali bobo com a participação. E tem algum ponto que ela colocou, assim, que você pode trazer pra nossa discussão, no discurso dela, que marcou, né, essa abertura da COP? O que, que você gostaria de pontuar aqui e reforçar também essa voz que ela levou lá para a COP26?
Ah, eu acho que todo o discurso dela foi muito importante, né? Mas eu acho que o que eu quero mais ressaltar é que não é para a gente deixar para 2030, 2050, né, para salvar o planeta. É agora, a gente precisa começar agora, já era para ter começado há muito tempo. Os povos indígenas estão sempre nessa luta, sempre estiveram e sempre reforçaram que era preciso manter a floresta em pé, né? Então, eu acho que é isso que eu acho que me deu mais, assim, é agora, gente.
Ela colocou bem mesmo isso, né? Que é preciso frear agora as mudanças climáticas. Ressaltou a importância de vocês, dos povos indígenas, nessa proteção da Amazônia. Isso já é algo do povo mesmo, né? Histórico de vocês, essa proteção. Isso faz parte do dia de vocês, da cultura de vocês, né, Ualela?
Sim, a gente foi nomeado pela ONU, né, como os guardiões da floresta. E é porque a gente vive isso, né? A gente vive em harmonia com a floresta, com os animais, né? Com tudo ali. É, tudo é sagrado para nós, né? As árvores para nós são sagradas, a terra, a água, tudo. Então, eu acho que é. A gente vive isso.
Um ponto que o Lucas colocou e ela acabou colocando também foi essa morte dos indígenas, né? E ela relembrou ali a morte do indígena Ari Uru Euauau, que trabalhava registrando e denunciando essas extrações ilegais de madeira dentro da aldeia que vocês ocupam, né? Que vocês habitam. E ela ainda colocou que ele foi morto por defender a floresta. Como vocês podem... Como vocês acreditam que isso pode ser evitado, reduzido? O que é preciso fazer para a gente não precisar noticiar essas mortes, Ualela?
É, o Ari Uruauau, ele é do povo Uruauau, né? Da terra indígena lá, Uruauau também. E ele era um defensor da floresta e do seu território, né? E foi por isso que ele foi morto. E até hoje ainda não tem a solução do caso dele, né? E a família dele sofre muito com isso. A família não, o povo inteiro dele sofre muito com isso. E eu acho que, tipo assim, devia ter um apoio maior do governo mesmo, né? Nas fiscalizações, na nossa proteção, na proteção do nosso território, que tá deixando a gente a léu e deixando ocorrer essas mortes sem ter nenhum apoio, né? Tipo, até agora, faz muito tempo que ele foi morto e até agora não descobriram quem foi, sabe? Eu acho que é isso. A gente sempre cobra o governo, mas parece que não nos escutam, sabe? Ou nos ignoram.
É forte. Lucas, quer colocar algo sobre esse assunto?
A verdade é que não há interesse do atual governo em proteger as comunidades indígenas, né? É um governo feito para fazendeiros, agronegócio, enfim, para exploração de madeira, principalmente ali o ilegal, deixa, né? Vai, explora, tira aí, faz de qualquer jeito, não tem nenhum respeito pelas leis, né? Um governo sério, pelo contrário, que entende o valor de, o que, que entende que é mais importante ter a floresta em pé, que ela é mais valiosa em pé do que no chão, é, pensaria principalmente nas comunidades indígenas, em demarcar suas terras, que é uma luta aí que já vem de tempos, né? E a gente jovem espera por dias melhores, que o próximo governo aí foque, né, em dê mais atenção a essas lutas, que são, são válidas, dignas, e todo mundo cresce junto.
É, precisamos avançar de alguma maneira, né? E como vocês acham que o jovem é, está, como vocês estão vendo essa atuação jovem lá na COP26? É, poderia ser maior, é, eles precisam de mais voz, precisam ser ouvidos mais vezes, porque a gente está acompanhando os vários protestos fora das paredes do evento, né, nas ruas mesmo. É, talvez essa, integrar esses jovens ao evento, ouvi-los, enfim, o que, que vocês sugerem?
Ah, maior sempre pode ser, né? Eu acho que cada vez, quanto mais jovens, melhor lá. Mas eu tô gostando muito. Eu sigo muitos indígenas jovens, né? Como a Alice Patachó, a Chay, o... e os outros, né? E eu tô gostando muito de ver que eles estão aparecendo lá. A COI 16 foi antes, né? E teve muitos jovens indígenas falando. E eu tô gostando muito disso, mas... E eu acho que é importante sim entregar mais eles, né, nos assuntos de lá, no, na organização, em tudo mesmo. Mas eu tô achando bonita a participação deles nessa COP.
Você, Lucas, tá acompanhando?
Tô acompanhando, vi inclusive que a Greta não discursou, fiquei muito triste, mas ela tá puxando as discussões ali aos entornos com protesto, né, enfim, passeatas, e tem que ser maior, inclusive, com, assim como foi anos anteriores, agora com a Chay, porque a gente precisa ser ouvido, porque eu falei, como eu falei antes, seremos os maiores impactados, né, com as mudanças climáticas. Então, a gente tem que ser colocado também no centro das negociações, né? Porque querendo ou não, são negociações, vale, tá valendo aí, estão colocando dinheiro aí no meio, enfim. Então, é, precisa ser maior, assim como já foi ali no passado, que Marina Silva começou com 16 anos e era ouvida pelo mundo todo, Chico Mendes nem se fala, né? Então aqui no Brasil, eu falei da Greta, mas aqui no Brasil a gente tem vários aí ativistas ambientais muito novos e que tem muito a colaborar nessa temática ambiental.
Leiliane está ouvindo a gente? A Leiliane teve uma queda de sinal de internet. Agora travou novamente. Leiliane nos ouve, pelo menos a voz ou não? A imagem está travada aqui para mim. Vocês ouvem? Eu não consigo ouvir. Acho que ela está tentando falar. Mas eu não estou conseguindo ouvir.
Eu estou escutando bem baixinho ela.
Está com dificuldade lá com a internet, coisas da Amazônia.
Pela rádio retorno, estão me ouvindo?
Agora eu ouvi o finalzinho. Pronto. Bom, né, Leiliane teve esse problema, mas o nosso programa, o nosso bate-papo, infelizmente chegou ao fim. Foi um papo muito gostoso e a gente espera realmente que o protagonismo seja cada vez maior da nossa juventude, né? A gente precisa também levar isso para as escolas, para as crianças que serão os jovens de amanhã, né? Para que essa preocupação já nasça ali na infância e a gente tenha um futuro melhor. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Alela. Muito obrigada, Leiliane, que está aqui ao meu lado, né, comandando essa semana especial sobre a COP26. Obrigada pela companhia de todos na 98.fm, no nosso site, no nosso aplicativo, quem está acompanhando também no Instagram. Um beijo, amanhã tem mais.
CBN Amazônia, na Conferência do Clima.